Vamos falar da reforma trabalhista. Alguns são contra, outros a favor. E nós vamos trazer essa discussão aqui na CBN hoje, falando com Leda Maria Messias, que é pós-doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de Lisboa. Professora Leda, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Professora, a reforma trabalhista é um tema que estamos discutindo, alguns são favoráveis, outros contra. Eu queria ver um pouquinho a opinião da senhora sobre isso.
Gilson, a chamada reforma trabalhista, na realidade, ela ainda não foi aprovada, está em discussão, e essa reforma ela só diz respeito a alguns pontos e não a todos os pontos do negociado sobrepor ao legislado. Mas a grande reforma trabalhista, na minha opinião, é a terceirização, e aí sim, nós já tivemos aprovação do PL 4302, de 98, um PL ainda da época do Fernando Henrique, e esse PL até está em discussão a constitucionalidade do processo legislativo, porque era para ele ter sido arquivado, não foi arquivado, e a Câmara dos Deputados, de repente, pega esse PL e aprova a terceirização, de acordo com a Lei 13.429, de 2017, agora, né, recentemente, foi aprovada em 31 de março de 2017. Então, eu sempre digo que as nossas grandes reformas aqui no Brasil que estão ocorrendo são principalmente a terceirização e a questão da reforma da Previdência, que obviamente não vai dar tempo da gente falar nesse momento. Mas em relação à terceirização, eu creio que cabe sim destacar a aprovação desse projeto. E esse projeto, intencionalmente, eu creio que o governo pretendia aprovar a terceirização na atividade fim, mas pela interpretação que eu tenho dado a essa norma aprovada, pelos termos que estão nessa norma, eu penso que se o governo pretendia com isso acabar com as discussões sobre a terceirização na atividade fim, ele não conseguiu, muito pelo contrário, ele trouxe mais dúvidas ainda. E eu vou te explicar por quê. Porque quando ele fala do trabalho temporário, claramente ele diz que o trabalho temporário, como já vinha sendo entendido pela jurisprudência, pode ser terceirizado na atividade fim. No entanto, quando ele fala da terceirização de um modo geral, ele não fala especificamente que pode ser terceirizado na atividade fim, apenas fala em serviços determinados e específicos. E aí, acho até bom explicar, né, pro ouvinte, que talvez nem todos dominem esses termos, a terceirização ela ocorre quando uma empresa toma o serviço de outra e coloca os empregados dessa outra empresa, chamada prestadora de serviços, para prestar os serviços para a tomadora, né? Normalmente isso ocorre dentro da empresa, mas pode ocorrer fora. Isso já é permitido, Gilson, já é permitido através de uma súmula que existe, que é uma jurisprudência, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, já permitido na atividade meio. É o caso, por exemplo, dos vigilantes, dos bancos, das zeladoras, né? Então, eu diria o seguinte, a grande reforma aqui é a terceirização.
Agora, quando se fala, a senhora falou de atividades fins e atividades meios. Deu para entender quando a gente fala de atividades meios, quando a senhora falou que, por exemplo, o banco tem os vigias, algumas empresas contratam o serviço de limpeza para a empresa. Agora, quando se fala de atividades fins, é aquela atividade que a empresa realmente se propõe. Por exemplo, no caso do banco, contratar os bancários. No caso de uma escola, contratar o professor, é isso?
Aí que está. O governo e outros economistas tentam confundir a população, dizendo que é muito difícil diferenciar atividade meio de atividade fim. Eu fiz minha tese de doutorado sobre isso, Gilson. E é simplesmente você tem que perguntar para que a empresa foi criada? Qual é o seu objeto social? O banco, por exemplo, é captação de recursos. Então, o que não envolve captação de recursos poderia ser terceirizado. Por exemplo, então, a vigilância, serviço de telefonia, a limpeza e conservação, a digitação, não é a essencialidade que define ou diferencia os serviços. Veja bem, a limpeza, ela é essencial também. Imagina se você não limpar o banco, nunca limpar a agência, daqui a pouco tem tanto lixo que nem a porta giratória lá vai virar. Acontece o seguinte, que como o objeto social do banco é captação de recursos, o que ele não poderia terceirizar na realidade por exemplo, o pessoal da produção, os gerentes, aqueles que atendem na produção, na captação desses recursos, no atendimento, abertura de contas, os caixas, enfim, esses são serviços cuja finalidade é fim. Então, veja, nós temos, Gilson, a súmula 331, que ela é muito clara a respeito dessa questão da terceirização. Ela fala em responsabilidade subsidiária aí do terceirizado, que permite na atividade meio. E a lei da terceirização, ela trata também de serviço temporário, e realmente houve algumas mudanças nessa lei de serviço temporário. A lei de serviço temporário já é para atividade fim. Por exemplo, uma gestante que sai e tem que se licenciar, então você pode usar essa lei, que é a 6.019/74, para o serviço temporário, para substituição desse pessoal. Agora, o que se pretende é terceirizar todas, uma terceirização irrestrita. Só que eu digo para você, essa terceirização irrestrita, isso na atividade meio, Gilson, na atividade meio já está provado que o terceirizado, ele recebe normalmente, esse empregado que presta serviços lá na tomadora, 30% a menos que os demais empregados. A jurisprudência vem construindo algo em que deveria ter a mesma igual remuneração. Essa norma, ela não prevê sequer isso. Aquele outro projeto que está no Senado, proveniente de 2004, do Sandro Mabel, e que já está em discussão, já foi discutido na Câmara e agora está no Senado, este já tem algumas garantias. Mas esse é pior que aquele. Hoje você tem 12 milhões de trabalhadores, mais ou menos, né, falando aproximadamente, 12 milhões de trabalhadores terceirizados contra os 35 milhões de trabalhadores contratados diretamente. O que nós, uma lei de terceirização irrestrita pode fazer é, na verdade, precarizar todos os trabalhadores. Há uma elevada taxa de rotatividade dos profissionais terceirizados. Eles trabalham, mais ou menos, em média, 2,7 anos no emprego intermediado, enquanto os trabalhadores diretamente contratados pela tomadora, mais ou menos, uns 5,8 anos. Um elevado número de acidentes de trabalho nas empresas terceirizadas, Gilson. Cada 10 acidentes, 8 acontecem com empregados. A média das pesquisas realizadas é que em torno de 8 acontecem nas empresas terceirizadas. Trabalham ainda em média 3 horas a mais. Então, realmente, o que vai definir a interpretação dessa norma aqui, que supostamente queria o governo que fosse uma terceirização irrestrita para todas as atividades, inclusive atividade fim, é que os tribunais vão interpretar, porque no direito do trabalho tem um princípio chamado da primazia da realidade. Para você ter uma ideia, mesmo um vigilante ou uma zeladora que comece a fazer, vamos supostamente dizer que um vigilante fizesse serviços de bancário, ele pode ser considerado pela justiça empregado direto da tomadora, porque a súmula 331 hoje, que fala das atividades meio, diz que não pode haver pessoalidade nem subordinação com a tomadora de serviços. Portanto, se ocorrer a pessoalidade ou subordinação, obviamente estiver sob as ordens, né, do banco, aquele vigilante que presta seu serviço pessoalmente todos os dias ali naquela empresa, ele começa a fazer pequenos serviços de bancário, ele vai ser considerado bancário. Então, o direito do trabalho tem princípios muito inteligentes, e esses princípios, um deles é da primazia da realidade, e não adianta escrever na lei. Não há vínculo empregatício entre o tomador de serviços e os empregados da prestadora. O que vai ditar realmente a realidade é que vai dizer se é empregado da tomadora ou não.
Doutora Leda, só para a gente poder finalizar essa questão que a senhora colocou, quando eu falo assim, o terceirizado, ele acaba se subordinando à empresa, trabalhando como se fosse um funcionário da empresa, a senhora usou o exemplo do vigia, é quando o vigia acaba fazendo o serviço orientado pelo banco, comandado pelo banco, ele está lá com a vigilância, de repente ele orienta alguém que vai usar o caixa eletrônico, ele orienta alguém que vai pegar algum documento no banco, ele organiza a fila do caixa, por exemplo.
Inclusive, já atendi casos assim que realmente dá enquadramento. Se houver um desvio daquela função para a qual ele foi contratada, e ele começa a receber ordens direto do gerente do banco. Tanto é que essas empresas, normalmente, terceirizadas da atividade meio, elas têm um supervisor. Esse supervisor, tudo tem que ser reportado a ele para ele reportar aquele trabalhador. Agora eu fico pensando, Gilson, até mesmo para o tomador de serviços, veja bem, entregar sua atividade principal a um terceiro e não dar ordens a esse terceiro, de fato seria uma vantagem para todos os tomadores de serviço? Porque a economia, ela prega que sim, né, vamos terceirizar, isso aí reduz custos. E não se engane, Gilson. A terceirização, e ouvintes, a terceirização veio para o Brasil para diminuir custos. Ela começou após a Segunda Guerra Mundial, com a terceirização na fabricação de instrumentos bélicos. Na década de 90, quando ela vem para o Brasil, ela vem para redução de custos. E eu vou dar um exemplo para você e para o ouvinte, para ficar bem claro. Imagine você comprando direto do produtor. Você recebe aquela verdura fresquinha e você paga um preço baixo. Agora você imagine o tomador de serviços, ele vai contratar uma empresa intermediária que vai ter que tirar o lucro dela. Eventualmente, ela pode até essa empresa que tira o seu lucro quarteirizar e passar para uma outra empresa. Lá na ponta está o trabalhador empregado daquela emprestadora que já é uma subcontratada da terceirizada. Veja, você acha que realmente tantas pessoas explorando a mão de obra alheia, esse empregado vai ganhar os mesmos salários que ele ganha hoje? Então a população tem que abrir os olhos. Essa é a verdadeira reforma trabalhista. A reforma trabalhista hoje que nós estamos debatendo, uma delas a terceirização, a outra que não foi aprovada ainda, portanto não adianta levantarmos muitas questões. Apesar de que essa, mesmo essa reforma trabalhista que está em debate ainda, ela não modifica o artigo 7º da Constituição Federal. É apenas um projeto de lei que não altera a Constituição. Eu diria até que foi apenas uma isca para provar o pior. Todo mundo se distrai com a questão do negociado e do legislado e nós ficamos com o pior, que é a terceirização irrestrita. Só que, infelizmente, para os legisladores, infelizmente para nós trabalhadores, a lei é confusa e a lei vai dar margem a interpretações diversas. Já existem muitos doutrinadores, não só eu, que estão dizendo que isso não terceiriza a atividade fim. Não terceiriza, que essa lei não permite a terceirização irrestrita na atividade fim, somente para o trabalhador temporário que já vinha sendo reconhecido pela Justiça do Trabalho, não para a terceirização permanente. Então, nós vamos ter muita discussão ainda acerca dessa Lei 13.429 e acredito que nós vamos ter muitos debates e muitas controvérsias ainda na sua interpretação, para o bem de todos nós, né? Porque se a interpretação fosse de uma terceirização irrestrita, você viu que a prova aqui é que existe precarização e baixos salários para os terceirizados até de atividade meio, quanto mais de atividade simples.
Doutor, tem um ouvinte nosso, o Júnior, ele coloca o seguinte, até eu queria que o senhor comentasse a observação dele, ele fala assim, a CLT... Ela acaba se transformando hoje no Brasil num instrumento de baixa produtividade. Ela acaba protegendo o trabalhador e evita aí a criação de empregos. Ele fala que a justiça do trabalho às vezes fica acima do próprio acordo entre o trabalhador e o empregado. E ele pergunta da escolha do empresário. Não é o empresário que tem que fazer a escolha se ele quer terceirizar ou não? Eu queria que você comentasse isso.
Veja bem, quisera nós pudéssemos optar por tudo, né? Fazer as nossas opções. Nós não podemos esquecer que o empregado é hipossuficiente nessa relação. Ele, além de ser, nós não estamos falando de um trabalhador que eventualmente ele tem uma moeda de troca muito grande com o seu empregador. Nós temos que pensar na maioria dos trabalhadores brasileiros, que não tem isso. Esse trabalhador, como hipossuficiente, ele é subordinado, ele está sob as ordens de um empregador e muitas vezes depende economicamente desse empregador para sustentar sua família. Então, tudo que o empregador propor... Veja, nós vamos trocar isso aqui, ele vai aceitar. E outra coisa, se você pensar, mas é um sindicato, o negociado vai se sobrepor ao legislado, e aí é outro projeto que ainda está em discussão, e aí seria então o sindicato que negociaria. Ocorre que nossos sindicatos estão com modelos fragilizados. Por quê? Veja só, Gilson, tem assembleia de sindicato que tem um trabalhador. O trabalhador tem receio de sofrer represálias frequentando o sindicato. Isso enfraquece o sindicato. Então, o ideal era uma mudança, eu sempre tenho dito isso, uma mudança no modelo sindical, acabar com a contribuição sindical obrigatória, mas dar garantia de emprego para os trabalhadores, como a maioria dos países da União Europeia faz. Então, veja, há uma mania de dizer que a CLT é uma velha senhora, que ela já não serve mais para essas relações. Isso aí é conto de muitos, muitas redes, né? De televisão, mídia, etc., que já está contratando terceirizados na atividade fim há muito tempo, né? Então, veja só, o que acontece? A CLT, ela foi ao longo, desde 1943, quando ela passa a existir, ela foi pouco a pouco sendo alterada por outras normas. Ela já está, já foi atualizada, ela já tem sido atualizada ao longo dos anos. Tanto é que tem muitos artigos que eles são, tem lá o CAT, que a gente fala a cabeça do artigo, e tem as letras, que foram inseridas por outras normas. Então é mentira falar que a CLT é uma velha senhora. A CLT não é uma velha senhora, a Justiça do Trabalho ela não é protecionista. Veja quantos trabalhadores estão indo buscar o seu FGTS, chega lá e não tem dinheiro nenhum na sua conta. E por quê? Porque não foi depositado. Então, infelizmente, nós não podemos comparar sistemas em países outros diferentes com sistemas do Brasil, com o sistema que existe no Brasil, que é um sistema único. A Justiça do Trabalho, se ela está abalroada, é porque simplesmente muitos direitos trabalhistas são desrespeitados ainda. Então, a economia não vai melhorar precarizando o que você ganha, trabalhador. Aquele salário baixo que você ganha, que vai ganhar ainda pior. Não vai melhorar. Isso daí a realidade mostra. Para você ter uma ideia, teve uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, da região, e posso dizer, dos Laranjais Paulistas, que estavam havendo, na época das cooperativas, a gato operativa, um gato aliciava trabalhadores, e esses trabalhadores pararam de ter 13º, uma série de coisas, que dizia-se que eram cooperados, pois as cidades do entorno empobreceram. Então, o empresário tem que ver que quem gasta nas suas lojas são os trabalhadores. Se os trabalhadores são precarizados e ganham pouco, eles vão gastar pouco. Isso é um círculo vicioso. Ou, certo, é todo mundo ganhar. Se nós temos que combater algo, é os altos impostos que os empresários pagam, todos, inclusive o trabalhador, com os altos descontos que tem em sua folha de pagamento. Acontece o seguinte, nem o capital fica satisfeito, aqui representado pelo empregador, pelo empresário, e nem o empregado está satisfeito, porque a maior parte vai para o Estado. Então, nós temos é que mudar essa legislação, desonerando folhas de pagamento, pagando salários decentes, respeitando o meio ambiente de trabalho e a dignidade do trabalhador. As custas do trabalhador, a economia brasileira não vai melhorar disso. Não vai, ela vai piorar.
Doutora Leda, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Foi um prazer aceitar o seu convite. Estou à disposição para quantas vezes você precisar e quiser.
Conversei com a doutora Leda Messias, ela falou sobre a terceirização, ela é contra e considera que a terceirização, além de ser inconstitucional, ela acaba lesando o trabalhador, e ela considera que a legislação trabalhista, a CLT, está inclusive acima dessa medida que ela considera que pode se tornar uma medida inconstitucional.